Olá, muito boa tarde. Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar amanhã sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte por influência da passagem do furacão Margot, que não deverá atravessar o arquipélago. Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera adianta que, apesar de não se prever que o ciclone tropical atravesse o arquipélago, a sua influência pode fazer-se sentir com a ocorrência de chuva acompanhada de trovoada esta quinta e sextas-feiras nos grupos Ocidental e Central. Na sequência desta previsão, o IPMA emitiu aviso amarelo para Flores, Corvo, Faial, Pico Terceira, Graciosa e São Jorge entre as 0 horas e as 9 horas desta quinta-feira. O furacão Margot encontrava-se às 15 horas de ontem a cerca de 1.274 quilómetros a sudoeste da Ilha das Flores. A Praia da Vitória tem a partir de agora, em caso de emergência pré-hospitalar, acesso ao serviço de suporte imediato de vida através de uma ambulância sediada no concelho. O protocolo que instala a valência na Praia da Vitória foi assinado esta terça-feira.
É ativada da mesma forma que é ativado o serviço CIF atualmente, funciona sob vigência do médico regulador e tem todos os equipamentos e toda a medicação que também tem o serviço CIF na atualidade.
Estará em curso na Praia da Vitória uma nova forma de assistência às populações, um projeto piloto que se inicia com esta colaboração, mas que no futuro pode ser replicada por toda a região.
Vamos estudar este modelo, perceber se efetivamente esta redução de número de recursos humanos será suficiente para acudir a maioria das situações que são solicitadas a nível da região.
Mónica Seidia, responsável pela pasta da Proteção Civil na região. O Governo Regional vai investir cerca de 4 milhões de euros em várias obras no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, permitindo potenciar a capacidade de resposta. A revelação foi feita pelo líder do Executivo Regional.
Possibilidade de aumentar a capacidade na cirurgia, nas consultas, porque utilizando, por exemplo, o que parece inacreditável, um quinto piso que desde a primeira hora em que foi construído nunca foi terminado para relocalizar serviços administrativos, contabilidade e de gestão, serviços de informática, libertar espaços designadamente para gabinetes de consulta. Para onde vir? Ainda temos em vista, obviamente, uma grande obra relativamente às questões do serviço de urgência.
José Manuel Bolieiro prometeu uma redobrada atenção quanto à requalificação e manutenção do maior hospital dos Açores, criticando a degradação da infraestrutura.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O grupo parlamentar do PPM apresentou no arranque dos trabalhos parlamentares desta quarta-feira um debate de urgência a respeito do incumprimento das responsabilidades do Governo da República para com a região. Paulo Estevão deixou duras críticas ao Partido Socialista da República e também dos Açores.
Que crime praticou os Açores para que se lhe aplique, por parte do Governo da República, um brutal regime sancionatório? O Governo Socialista da República, com a cumplicidade e até o incentivo de muitos socialistas de cá, persegue e sanciona o povo açoriano porque ele se atreveu a afastar o Partido Socialista do poder após 24 anos de governo em contestado. O Governo Socialista da República mantém um brutal regime de sanções económicas e políticas ao governo açoriano por muitas coisas e por muitas razões. Mas o propósito fundamental dos socialistas de lá e de cá é utilizar os mecanismos coercivos e sancionatórios do Estado para forçar uma mudança política nos Açores, custe o que custar, mesmo que isso prejudique gravemente a população açoriana. Os fins justificam os meios, na visão impiedosa que o Partido Socialista tem do poder.
Paulo Estevão, deputado do PPM no Parlamento Regional. O Governo Regional está a preparar cursos de formação para quem vai adotar animais que envolvem áreas como cuidados sanitários, cumprimento da legislação e comportamento animal. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.
E estamos a preparar os cursos de formação, de sensibilização relativamente àquilo que é a adoção animal. Quem pretender adotar um animal terá a partir de agora formação. Formação no que diz respeito aos cuidados de sanitários, formação no que diz respeito ao cumprimento da legislação em vigor e aquilo que é a formação relativamente ao comportamento animal, uma vez que o comportamento animal vai variando de raça para raça. Ora, adotar um animal não deve ser algo de uma simplicidade que não comprometa aquilo que é os cuidados a ter e o respeito a ter com este animal. Relativamente aos cuidados sanitários, à legislação em vigor e relativamente ao comportamento animal. E é por isso mesmo que no mês de outubro serão realizadas ações de formação no FEIAL, em São Miguel e na Terceira. Uma inovação para quem pretende, de facto, adotar os animais.
António Ventura falava durante a discussão do projeto de decreto legislativo regional com participação de despesas na aquisição de produtos ou serviços médico-veterinários apresentado pela representação parlamentar do PAN e que foi aprovado por unanimidade. O Parlamento Regional aprovou esta terça-feira, por maioria, uma anteproposta de lei que a Iniciativa Liberal apresentou, tendo em vista a introdução de alterações ao regime jurídico da regularização dos chamados chãos de melhoras, assumindo a necessidade de simplificação dos processos urbanísticos em causa.
Um daqueles casos que vem desburocratizar o atual diploma, que vem facilitar casos em que exista 10 casas na beira de uma estrada, que entanto até era uma servidão de uma propriedade única, foi transformada em estrada municipal ou em estrada regional, as casas estão ali, são 10, e para se proceder aos destaques, porque estão as 10 casas em cima do mesmo terreno, para se proceder ao destaque, só se pode fazer um destaque a cada 10 anos. Ou então proceder a 10 loteamentos, sendo que o atual diploma que prevê esses loteamentos, por exemplo, obriga à criação de baixos de estacionamento, e às vezes não há sequer lugar para isso. Há um conjunto de burocracias que não permite essa regularização. Ora, este artigo vem permitir precisamente esses destaques sejam feitos com maior celeridade.
Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Açoriano.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional estendeu o programa Novos Idosos ao Conselho da Horta na Ilha do Faial e o objetivo é alargar o programa a todas as ilhas e a todos os concelhos do arquipélago. A garantia foi dada pelo Vice-Presidente do Governo.
Vamos alargar, obviamente, o programa a todas as ilhas e a todos os concelhos. Já propusemos isso ao PRR, presumo que em breve teremos essa resposta. Foi uma taxa de cobertura muito boa. Eu vi a instituição, em parceria sempre com as instituições, é um programa de parceria com as instituições, de parceria com as pessoas, e neste caso, na Horta, criamos 3 postos de trabalho, técnicos superiores na instituição, um posto de trabalho aqui, a neta para cuidar da avó, e a avó que fica em casa e não vai para o lar.
Arthur Lima explicou que o processo relacionado com a aplicação do Novos Idosos está concluído na Horta e brevemente estará também terminado na Lagoa e em Vila Franca do Campo, ambos concelhos da Ilha de São Miguel. O programa Novos Idosos, financiado pelo PRR, visa implementar uma resposta de proximidade que permita aos idosos continuarem a viver em casa e na comunidade ao longo do tempo, com segurança e de forma independente, através da concessão e execução de um plano individual de cuidados. O resultado líquido da empresa de eletricidade dos Açores, a EDA, atingiu os 12,2 milhões de euros em 2022, uma diminuição de 3,4% face a 2021, segundo o relatório e contas da empresa. A EDA dá nota de que, não obstante o crescimento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização em 1,5 milhões de euros e do lucro antes de juros e imposto de renda em cerca de 1 milhão de euros, o agravamento de 1,3 milhões dos gastos financeiros anulou a variação positiva dos resultados operacionais, explicando em parte a variação ocorrida no resultado líquido. A faturação de energia elétrica da EDA ascendeu a 124 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9% face a 2021, por via do efeito conjugado de um crescimento da procura de energia elétrica na ordem de 1% e do incremento de 8% do preço médio de venda.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Agenda do Trabalho Digno, Desafios e Oportunidades é o tema das 5ª Jornadas de Direito do Trabalho Açores, que se realiza nos dias 28 e 29 de setembro na Aula Magna da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, pretende a reflexão jurídica sobre algumas das alterações introduzidas ao Código de Trabalho pela Lei 13/2023, de 3 de abril de 2023, ao abrigo da Agenda para o Trabalho Digno.
Alguns dos temas que serão aqui debatidos, por exemplo, a presunção da existência de contrato de trabalho com operadores de plataformas digitais. Por exemplo, outro tema, alterações ao período experimental. Um outro tema, reconhecimento do estatuto de trabalhador cuidador informal. E, por exemplo, um outro tema aqui importante, desafios das alterações introduzidas ao Código do Trabalho na esfera empresarial.
Nuno Gomes, diretor regional da Qualificação Profissional e Emprego, em entrevista à Atlântida. Estas jornadas têm uma comissão científica que conta com a participação de reputados e especialistas regionais e nacionais do universo jurídico laboral, conceituados professores universitários, bem como membros da administração laboral, e é destinado ao público em geral, com particular interesse para juristas, técnicos de recursos humanos, empresários e trabalhadores. Segundo o governante, o debate servirá ainda para tirar algumas conclusões e ajudar a desenvolver uma sociedade sustentável e pacífica.
E, portanto, a reflexão aqui importa aos cidadãos, porque nesta reflexão também vão ser debatidos temas que tangem, que tocam com muito daquilo que é a realidade laboral hoje em dia. Uma realidade em que nós trabalhamos muitas vezes à distância, em que as empresas também colocam muitas novas modalidades de emprego disponíveis aos seus colaboradores e, portanto, pretendem perceber de que forma é que se pode esse trabalho organizar, respeitando os direitos, mas também os direitos das próprias empresas na realização aqui do trabalho.
Os interessados em assistir ao evento na Aula Magna devem proceder à sua inscrição gratuita até ao próximo dia 22 de setembro, e o evento será transmitido via streaming na plataforma online da Justiça TV, bem como nas redes sociais do Governo dos Açores.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quarta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.